Meus irmãos, muita paz. Antes de iniciar a leitura da mensagem, eu queria dizer que o café da manhã não é uma confraternização de fim de ano. Nós temos atividades no outro fim de semana, até o final do ano, para que vocês não pensem que vai encerrar no domingo. Não é. E nem é uma confraternização porque tem um preço, as pessoas têm que pagar, comprar o kit. Então, não é confraternização de fim de ano, tá? Só corrigindo o que Zezé disse, porque ela é muito empolgada, né? Muito empolgada, então ela fala empolgada, né? Mas não é fim de ano, porque ainda tem muita atividade durante a semana, no outro fim de semana. A gente tem o encerramento da ULE também na outra semana, tá? Então, para ficar bem claro. A mensagem de hoje é muito interessante, do Espírito Emmanuel. Está no livro... Meu nome do livro? Pão Nosso. Né? Chama O Problema de Agradar. Ele começa fazendo uma fala, né? Escrevendo sobre uma epístola de Paulo aos Gálatas, que diz assim: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Estivesse agradando, fazer as coisas para agradar os outros. Aí vem a leitura. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender a multidão. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova, que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve, e quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis às supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba esperar, operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Essa mensagem, ela é primorosa. Quantas pessoas dizem assim: eu não sei dizer não, eu preciso aprender a dizer não. Para quem você precisa aprender a dizer não? Para você, não para os outros. Porque se todo mundo pede alguma coisa e você não sabe dizer não aos outros, você não sabe dizer não a você. Há uma caridade piegas. Há uma piedade piegas, para ser bem claro. Por que você precisa estar agradando ao outro? Por que que você não diz não a você? Não, não faça isso. Você não precisa fazer isso. Porque quem manda em você não é o outro. É você que manda em você. Então, você precisa dizer não a você mesmo. Por que uma pessoa quer agradar outra? Ou porque quer obter vantagem? Ou porque quer valorizar a sua imagem, uma imagem positiva para o outro? Olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou boazinha, uma imagem positiva. Ou porque você quer obter do outro admiração, atenção, cuidados, etc. Então, você quer agradar os outros porque você tem interesse. E essa é a questão. Trabalhe os seus interesses para que você os obtenha sem os outros. Porque se você depender dos outros para o que você precisa, você se torna uma pessoa alta, uma pessoa dependente do outro. Mas o detalhe da mensagem vai além, a opinião pública, a opinião dos outros. Incomodar-se com o que os outros dizem, com o que os outros vão pensar de você. Mais do que isso, a mensagem ainda fala o seguinte: se você fica à cata de agradar a multidão, você se torna escravo dela. Eu tenho um amigo, ele não mora no Brasil, ele fez o Instagram dele e passou a colocar várias mensagens dele. Atraiu admiradores, não sei quantos mil seguidores. Uma empresa entrou em contato com ele: você quer multiplicar por 10 o número de seguidores? Vamos fazer uma parceria. Me pague X que eu multiplico. Depois você não precisa me pagar, você vai passar a ganhar dinheiro com isso. E ele fez. E ele fez. Ele tem um Instagram que tem centenas de seguidores. Não, centenas de milhares de seguidores. E ele vive disso. Ele ganha dinheiro com os anúncios que se coloca no Instagram dele. Ótimo, perfeito. Uma maneira ótima de ganhar dinheiro. Uma maneira, digamos assim, colocar-se a serviço do esclarecimento das pessoas, ganhando dinheiro, perfeito. Mas sabe o que aconteceu? O que ele me disse recentemente: Adenauer, eu não tenho descanso. Eu tenho que atender a esses seguidores. Eu tenho que falar para agradá-los, porque senão eu perco. Eu não trabalho mais, eu trabalho agora com isso e eu virei escravo. Então, isso é que Emmanuel chama atenção. É você querer agradar aos outros, mais ainda, de você se perturbar pela crítica dos outros. Você não gostar da crítica dos outros. Então, de qualquer maneira, você está na faixa ou gostando de ser agradado ou não gostando de ser criticado de quem vive em função da opinião alheia. Você vai perder a sua individualidade. Você vai transformar a sua personalidade em algo a serviço do coletivo. Isso é o que a mensagem de Emmanuel chama a atenção. Como é que você modifica isso? Como é que você sai dessa armadilha? Porque isso é uma armadilha. Você ter uma boa imagem, você sustentar a imagem pública, é uma armadilha. Como é que você sai dela? O primeiro passo é a valorização pessoal. Eu tenho que me valorizar. Em que eu devo me firmar para me valorizar? Em habilidades que geram resultados. Então, eu tenho que me valorizar naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu sou hábil, naquilo que eu tenho desenvoltura. Então, eu tenho que dizer para mim: Adenauer, você sabe fazer tal coisa. E isso que você sabe fazer é um bem para você e um bem para a sociedade. Então, eu não preciso que ninguém me valorize, porque eu mesmo me valorizo pelos resultados das minhas habilidades. Então, esse é o primeiro ponto para você sair, não cair nessa armadilha coletiva, de você não precisar ligar com a opinião pública. É uma valorização pessoal. Segundo, a sua imagem coletiva, ela não é verdadeira, nunca é verdadeira, porque o que as pessoas veem em você é aquilo que se assemelha a um ideal. Então, as pessoas podem endeusar você. O que é endeusar? É transformar a sua imagem numa imagem de um Deus, que não é você. Então, o que a multidão vê em você não é você, é a aproximação de um ideal. O ídolo é uma pessoa fantástica. O cantor, o compositor, o ator, são pessoas idolatradas. Pelo quê? Pela arte que mostram, mas não pela pessoa que são. Você não sabe como é a pessoa. Você vê a arte, você vê aquela habilidade, mas você não sabe quem é a pessoa. Então, nunca o que a multidão vê em você é o real de você. É enganoso isso. É o canto da sereia. Vocês imaginem, aqui na instituição, a minha imagem. As pessoas costumam endeusar o líder. Poxa, Adenau é uma pessoa maravilhosa. Vai viver comigo. Vai viver para você ver se tem essa maravilha toda. Esse endeusamento vem da multidão, vem do coletivo. E eu não estou falando isso para vocês dizer, não, olha como ele é humilde. Isso é real, porque somos seres humanos. Ninguém escapa da condição humana. Todo indivíduo, por melhor que ele apareça, ele é um ser humano. Querem ver? Jesus, ser humano. Ninguém escapa à condição humana. Tem duas passagens de Jesus, eu até falo baixo para ninguém ouvir. Tem duas passagens de Jesus que você vai dizer, está errado, isso aí é falso, escreveram, mas não foi ele, não foi Jesus. Pois foi. Eu tenho um amigo, eu disse a ele, fulano, olha como Jesus era. Ele disse, não, isso aí foi erro de tradução. Vou dizer duas. A primeira, Jesus estava andando na rua, isso está no Evangelho, ipsis literis, uma mulher chama por ele para falar com ele. Ele não deu a mínima para ela. Sabe por quê? Porque ele era judeu e a mulher não tinha lugar senão submissa ao homem. Jesus não chamou uma mulher para ser discípula dele. Nenhuma. Você vai dizer, ah, Jesus era misógino. Não, isso era cultural. Era da cultura judaica. E ela chama, Jesus, eu quero falar com você. Ele não ligou. Nem deu ouvidos a ela, está lá escrito. Procure-se no Evangelho de Mateus, a mulher sirofenícia. Ela se aproximou dele para falar com ele, os discípulos afastavam ela, não deixavam. Mulher, hoje seria, digamos assim, seria preso o sujeito que afastasse a mulher, que ia falar com. Mas naquele tempo. Resultado, ele deu uma paradazinha numa caminhada dele, ela aí deu uma lição nele, uma lição. Você sabe que mulher é um negócio sério, quando mulher quer, ela chegou para ele e disse assim, senhor, se um pai dá comida aos filhos e os farelos caem no chão, os porcos não comem? Ele entendeu. O que ela quis dizer? Me dê uma migalha. Você não está distribuindo tanta coisa aos outros? Me dê uma migalha, como se eu fosse um porco. Me dê uma migalha. Aí ele para e diz assim: mulher, grande é a tua fé. Na verdade, ele devia ter dito: grande é a sua inteligência, porque eu entendi. E aí ele atendeu ela por causa disso, porque ela foi mais esperta. Ele ainda tinha dito antes assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto é, eu só vim para os judeus, e ela não era judia. Ele discriminou: você não. Mas ela, tinhosa, sabe como é mulher, ele aí atendeu ela. O que é isso? Ser humano. Jesus era um ser humano, não sabia tudo. Mas em Deus amos. Criamos um Deus. Então, esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo: se fosse uma mulher, a gente diria que estava na TPM. Ele foi para o templo, porque ele ia pregar. Ele pregava no templo. E viu um bocado de gente, sabe, camelô na porta do templo, vendendo bugiganga, como tem aqui, em tudo quanto é lugar. Ele chegou, se zangou e saiu, como se diz na gíria, chutando o pau da barraca. Vendilhões do templo, açoitou. Esse meu amigo aqui diz assim: não, isso não aconteceu, que Jesus não faria isso. Pois fez, está lá escrito. Humano. Ser humano. Então, quando uma pessoa endeusa você, não está falando de você. Não se engane. Imagine se eu aceitasse todos os adjetivos a mim. Eu sairia andando aqui como se estivesse levitando. Não, não se engane. Minha mãe mesmo me dizia uma vez: meu filho, você é lindo, mas não se esqueça, eu sou sua mãe. Foi logo dizendo isso: eu sou sua mãe, dê um desconto, né? Dê um desconto. Então, dê um desconto ao que dizem de você, de bom e de ruim. Porque também tem isso. Também tem isso. Não é só o de bom. Como dizer não, então, a essa armadilha de querer ter uma imagem positiva? Há que você ter algo que lhe agrade, que não dependa do juízo alheio. Há que ter um sucesso. Há que ter algo que você veja que você faz de uma forma melhor do que qualquer outra pessoa. Há que ter uma expertise. Há que você dizer: poxa, eu sei fazer isso. Há que você se valorizar em algo que tenha valor social, valor externo, não só para você. O que você faz, faz bem. E isto representa um bem social. Bom, então, por que eu vou querer uma imagem positiva se eu mesmo vejo o resultado? Se aquilo ali eu sei que tem valor. Então, é hora de você aprender a dizer não para você. Muito embora, eventualmente, você pode se aproveitar disso. Eventualmente. Vou dar um exemplo. Chegou uma mulher aqui me perguntando, e chega, é cada pergunta que às vezes Deus duvida. Denal, eu tenho um filho que ele está cheio de problemas em casa, não sai e tal. O que que você acha que é? Olha, aí eu na lata disse: preguiça. Preguiça. Ah, não é um obsessor? Não, é preguiça. É preguiçoso. Se ele não sai de casa, não quer trabalhar, é preguiçoso. Não é um obsessor. E ela sai assim meia desanimada, porque ela esperava uma resposta do guru, do líder espiritual, que fosse espiritual, que eu compactuasse com o que ela pensava a respeito. Queria uma confirmação, mas eu falei que era preguiça, e falei mesmo, isso é preguiça, né? Isso é ausência paterna, não do pai, mas paterna, da atualização do arquétipo. E ela foi decepcionada tal. Passaram-se uns dias, uns 3 semanas, 4 semanas, ela volta aqui. Adriana, você não sabe o que aconteceu com meu filho. O que foi que aconteceu? Não, ele escorregou da escada, né, e quebrou uma perna. E está lá. É, agora ele está doente. Isso é a vida derrubando ele. Ele é tão preguiçoso que a vida disse, pois agora eu vou fazer com que você receba o resultado da sua preguiça. Eu disse para ela, nova decepção. Porque ela queria que eu acolhesse. Agora cuide do seu filho. Não, isso é a vida dizendo, olha o resultado da sua preguiça. Seu filho é preguiçoso. Então, ele precisa sair para trabalhar. A senhora deveria limitar ele. Não dá tudo para ele. Mas ela não pode sair do lugar de mãe. Ela tem que cumprir o papel. Cumprindo o papel, ela está premiando, não consegue dizer não para si, ela está premiando a preguiça do outro. Experimente limitar. Imagine se eu estivesse aqui sempre corroborando, mas de vez em quando eu atendo. Esse foi o lado negativo. Atender, você me acha um Deus? Você vai ver o que é que Deus faz. Deus faz isso, chama o outro de preguiçoso. Eu não vou pactuar com isso. Em outra oportunidade, a mulher vem e isso é fato. Denal, eu vou fazer uma cirurgia semana que vem. Vai dar certo? Vai, pode fazer. A mulher que saiu daqui feliz. O que, que eu fiz? Eu usei a imagem do guru, do que sabe o destino, que tem acesso ao futuro. E ela foi. Passaram-se, acho que uns 2 meses, 3 meses, 4 meses, ela voltou. Denal, minha cirurgia foi um sucesso, como você disse, mas eu vou precisar fazer outra. Eu vou morrer? Vai. Sério? Você vai morrer. Eu vou morrer, então eu não vou fazer cirurgia. Eu vou morrer mesmo? Vai morrer. Eu vou morrer por causa da cirurgia? Não sei. Você perguntou se você ia morrer. Todo mundo morre. Por que não pode morrer numa cirurgia? Você pode morrer agora. Então você me pergunta se vai morrer? Então, vai morrer, porque todo mundo morre. Ah, eu queria saber se eu vou morrer na cirurgia. Criatura, não tem a menor ideia. Um dia você vai morrer. Mas você disse que ia dar certo e deu certo. Pois é, daria sempre certo até se você morresse. Porque o meu conceito de certo não é o seu conceito de certo. Então, se eu disser, vai dar certo e tudo der errado, para mim, deu certo. Eu faço isso porque as pessoas criam imagens, endeusam pessoas, e não só pessoas, criam uma ideia de vida mágica, não real, distanciada da realidade, de como a vida funciona, de como a vida é. Por quê? Porque quer manter a saúde, quer manter o status quo, quer estar de bem, acha que tudo tem que estar bem. Como assim tudo tem que estar bem? Nada pode estar fora do lugar? As coisas têm que estar sempre correndo num trilho? Que tal você pensar que tudo pode ser diferente, que as coisas podem ser diferentes do que você imagina? Agora, nunca esqueça, tudo que acontece é para a evolução do espírito, sempre, tudo, absolutamente tudo que acontece é para a evolução do espírito. Então, essa história de agradar as pessoas, ela é uma necessidade de valorização pessoal. E não pense que é por falta de autoestima. Não é porque você tem uma autoestima baixa. É porque você se exige o contrário, ser uma pessoa querida. É porque você se exige, é um complexo de superioridade, você se exige algo que você não percebeu que você tem que conquistar, que não é o outro que tem que te dar. Por isso que você quer agradar. Por isso que você quer mostrar serviço ao outro. Nossa casa, a Fundação La Harmonia, tem um serviço social. Um serviço social. Esse serviço social eventualmente distribui cestas básicas. Esse serviço social tem oficinas profissionalizantes. Esse serviço social tem um ambulatório médico. Esse serviço social tem um núcleo de psicologia, tem um núcleo jurídico, tem creche, tem vários serviços à sociedade. Serviço social. Prestamos serviços à sociedade. Essa é uma forma de mostrar que a caridade que você faz aqui, ela é institucional. Você não precisa tirar foto dando uma cesta básica a uma pessoa. Você não precisa tirar foto dando uma aula nas oficinas. Você não precisa tirar foto atendendo um paciente, seja médico, seja psicólogo, ou atendendo a um cliente do núcleo jurídico. A instituição faz isso. Qual é a caridade que você deve fazer aqui? E pode tirar foto, a caridade é você mesmo. Porque você está aqui por você. Você está aqui porque você descobriu que você precisa fazer alguma coisa. Por quem? Por você. E aí está o saber dizer não ao desejo de ser uma pessoa admirada, de ser uma pessoa benquista, de ser uma pessoa que faz caridade. Simplesmente, antes de fazer caridade, seja uma pessoa bondosa. Porque tem gente que confunde bondade com caridade. Caridade é o ato. Bondade é o estado de espírito. Bondade é a condição. Você nunca perde. Se você é uma pessoa bondosa, você nunca perde a bondade. Mas se você faz caridade, pode não estar fazendo caridade, porque ninguém tem que estar fazendo caridade o tempo todo. Então não confunda caridade com bondade. Um é o ato, o outro é o estado. Quem quer aparecer fazendo caridade não tem a bondade, quer colher resultados. Então, ao invés de você se preocupar em fazer caridade, se preocupe em conquistar a condição de ser uma pessoa bondosa. Uma pessoa bondosa. E a bondade não é só material. A bondade é algo que você exerce full time, tempo integral, em qualquer circunstância. Você não pesa a mão para criticar o outro. Isso é bondade. A pessoa merece crítica, mas você diz, eu vou aliviar. Você com você mesmo, eu vou aliviar. Isso é bondade. Eu não vou prejudicar tanto, essa pessoa me deve. Eu vou dar um desconto. Quer pagar à vista? Dou um desconto. Essa pessoa fala mal de mim, eu vou aliviar na dose. Isso é bondade. Você tem uma forma de devolver o que veio de lá. Se é ruim, você devolve melhor. Se é bom, você devolve mais ainda. Isso é bondade. E não está pensando em agradar A, B ou C. Ou, como está no Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Não fazer para aparecer. Não mostrar que foi você que fez. Há vários exemplos na sociedade de pessoas que beneficiaram outras sem ninguém saber. Nem o beneficiário sabe que foi aquela pessoa quem fez aquilo, quem ajudou aquilo. Eu me lembro de Paulo de Tarso. Ele era Saulo de Tarso. Perseguiu os cristãos. Fazia com que matassem, apedrejassem os cristãos. E ele perseguiu Estevão. Estevão era um pregador. e falava, colocava Jesus acima de Moisés. E Saulo de Tarso era um candidato a ser rabino, ele defendia Moisés, então ele não gostava de Estevão. Um dia, Saulo tinha uma noiva, Abigail, tinha uma noiva. E essa noiva foi convertida ao cristianismo graças a Estevão, pelas pregações de Estevão, a quem a Ananias converteu Abigail. E Abigail veio a falecer, uma doença, alguma coisa, depois. Mas essa conversão de Abigail fez com que Saulo ficasse com ciúme e com raiva, porque ela foi convertida por Ananias. Ele perseguiu Estevão e apedrejou Estevão. Antes de morrer, levado a um local, a uma sala, junto com Abigail, Abigail reconheceu que Estevão era seu irmão. Que, na verdade, o nome dele não era Estevão, era Jeziel. Mudou de nome porque se converteu ao cristianismo. E ela reconheceu o irmão. E ele, o noivo, mandou apedrejar e apedrejou Estevão. Olha o que é bondade. Estevão chegou para Abigail e disse, ela disse: esse é Saulo, meu noivo. Ele diz assim: Saulo é bom. Quando ele conhecer Jesus, mudará de opinião. Diante daquele que tinha apedrejado ele, diante daquele que era seu perseguidor, isso é bondade. Isso é olhar para o outro e reconhecer as qualidades do outro, mesmo sendo seu algoz. E ali ele faleceu. Saulo, com raiva, vai atrás de Ananias e Jesus então derruba ele do cavalo, que Jesus não era flor que se cheire, derrubou ele do cavalo e ainda cegou ele. Olha, para converter Saulo, Jesus derrubou ele do cavalo e cegou ele. Que tal ser humano? Eu acho que estava com raiva, mas resultou num bem. Saulo então foi convertido e passou a se chamar Paulo. Bom, bondade é uma coisa. Saulo, antes de se converter ao cristianismo, foi na casa do caminho, onde estavam os apóstolos depois da desencarnação de Jesus. Ninguém aceitou ele, porque desconfiou. Ele era perseguidor e agora queria estar ali como cristão. Ele foi ao pai em Tarso. O pai não aceitou ele. Ninguém aceitou ele, porque ele não era flor que se cheire. Ninguém gostou dele. Ele teve que passar mais de 3 anos no deserto para melhorar a personalidade, para tirar a rigidez. Você não foi assim de uma hora para outra. Ele se converteu, mas ele não integrou. Uma coisa é você se converter, por exemplo, ao espiritismo. Ah, eu me converti. Uma coisa é você entrar no espiritismo, outra coisa é o espiritismo entrar em você. O que é o espiritismo entrar em você? É você adquirir a consciência de que é um espírito imortal. E não simplesmente eu sou espírita. Quantos espíritas tem aí? Igual a cristão. Quantos cristãos tem aí? E não vivem o cristianismo. Você tem uma ideia? Das 10 nações mais ricas do planeta, 8 são cristãs. Todas elas responsáveis por todas as guerras da humanidade. Cristão. Então, não basta ser cristão. Não basta ser espírita. É preciso que você integre aquilo que você diz que aceita. Integre. Então, você está no espiritismo para quê? Para adquirir a consciência de que você é um espírito imortal. Outra coisa, você vive em família. Pode até morar sozinho, mas tem pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, você tem parentes. Para as pessoas do lado de fora, você é uma boa pessoa. Dentro de casa, você é cheio de diferenças, de brigas. Falta caridade dentro de casa, falta bondade dentro de casa. Que adianta você ter uma boa imagem externa e não resolver seus problemas domésticos? Ter inimigo, irmão com irmã, às vezes pai com filho, com filha. Então, que imagem é essa positiva de um lado e negativa de outro? É porque não é você. É porque você está ali para agradar os outros. Então mude. Que tal você unir a família e não se preocupar com a imagem externa? Recentemente, eu até contei aqui, eu conheci um vizinho meu. Eu não conhecia. Adorei o cachorro dele, de nome Kiev. Adorei. E conversei com ele um tempo, eu estava caminhando no condomínio, conversei com ele. Depois eu ouvi de outros vizinhos, rapaz, aquele vizinho não vale nada. Olha, eu disse, não, eu gostei de conversar com ele. Ah, mas ele é encrenqueiro. Comigo não foi. Eu não vi encrenca, não. Eu vi alguém exaltar um cachorro. Eu vi alguém que valoriza um animal. Eu só vi isso. O que é que você vê no outro? O que você quer ver no outro? Isso não quer dizer que esse vizinho seja uma boa pessoa. Todo ser humano tem suas mazelas. Todo ser humano tem suas dificuldades. Então, por que eu só vou ver aquilo que coletivamente é condenado? É condenável? Não, é meu vizinho. Ora, se vivo no mesmo condomínio que ele, temos algo em comum. Então eu só vou ver o lado negativo da personalidade do outro de forma alguma. Então, cuide da sua imagem doméstica, dentro de casa. Que adianta eu chegar aqui, fazer boas palestras e ser um tirano dentro da minha casa? Que adianta? Querer submeter minha esposa, filhos ou algo parecido? Que adianta isso? Eu estou criando uma imagem positiva e não sendo isso, não correspondendo a isso. Essa é a análise da mensagem de Emmanuel. Agradar, o problema de agradar as pessoas, de só querer agradar. Então você está vivendo uma vida inautêntica, uma vida falsa. Você não está vivendo sua vida porque você está tendo um comportamento dúbio. Esse não é você. Então, é hora de você acordar e dizer, peraí, quem sou eu de fato? O que eu mostro ou o que eu sou? Quem sou eu? Eu sou aquele que recebe aplausos ou aquele que é problemático? É claro que você é o problemático. Então, comece a fazer uma mudança. Uma regra básica é: anticonflitos, seja conciliador, conciliadora. O outro errou, procure uma forma de fazer o outro aprender, mas não seja tirano ou tirana. Não tem sentido jogar tudo pro alto. Eu tenho um amigo que ele pisou na bola comigo. Pisou na bola feio. Sabe? Você saber que aquela pessoa falou muito mal de você para o outro, esse amigo. Eu já sei o que é isso. Quando a pessoa fala mal de mim, é porque me inveja. Ou é porque não está satisfeito com minha performance. Eu vou dar tempo ao tempo. Esse amigo, isso, sabe o que é dar tempo ao tempo? 8 anos. A amizade continuou, porque eu não falei a ele que eu sabia que ele falou mal de mim. Não, continuei tratando bem, conversando. guardando. Sabe o que é guardar? Guardar é você cuidar. Eu cuidei disso. No tempo adequado, isto vai aparecer. Passaram-se 8 anos de amizade. Ele se deu mal na vida e veio me pedir ajuda. Eu ajudei, até financeiramente. Mas ele não sabia o que eu sabia. Ajudei, ele se reergueu. Depois de 1 ano, ele se ergueu. A pessoa que deu um tombo nele e que falou que eu, que me falou que ele falou mal, disse a ele: Adenauer sabe. Para quê? Ele aí foi me procurar. Chorou, me pedindo perdão. Eu disse: não, eu não lhe perdoo. Não. De jeito nenhum. Você acha que eu devo lhe perdoar? Me perdoa. Não, não vou lhe perdoar. Poxa, mas você é espírita como eu. Mas eu não vou lhe perdoar, fulano. Quem disse que eu tenho que lhe perdoar? Você tem que me perdoar. Eu estou te pedindo perdão. Não é a mim que você deve pedir perdão. Você deve pedir perdão a você. A mim não, eu não tenho que lhe perdoar. Não me machuquei. Lamentei por você. Você perdeu uma convivência maravilhosa, o melhor comigo, porque você carregou uma imagem negativa minha. E eu não, eu sei que você é um ser humano. O ser humano erra. Então, eu não tenho que te perdoar. De jeito nenhum. Não estou magoado. Acho que isso é humano. Acho bobagem o que você fez. Sabe o que é bobagem? Você está dando importância muito à minha imagem. Cuide da sua, rapaz. Melhore-se. Não se preocupe com a minha imagem. Ficou ruim para você, porque as pessoas me conhecem. Quando a gente fala mal de uma pessoa, respinga na gente, porque fica... É ruim você saber que você fala mal dos outros. Ah, fulano fala mal de fulano. Ora, se fala mal, não é flor que se cheire. Dessa forma, você cuida, cuidar. Guardar é cuidar. Eu vou cuidar disso. Eu vou dar o devido fim. Eu vou trabalhar essa informação de uma maneira diferente. Por último, quando não existia aqui o Harmonia, estávamos lá no Joana de Ângeles, uma pessoa chegou para mim e disse: Adenauer, fulana fez isso, isso e aquilo dentro da instituição. Isso é mesmo? Fez. Ah, eu vou falar com ela. Aí ela disse: não diga que foi o que disse. Pois é a primeira coisa que eu vou dizer. Eu não estou no consultório, porque no consultório há sigilo. Não, não é o psicólogo. Você falou para mim, eu vou falar. Adenauer, não faça isso, por favor. Vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer. Então eu saio do centro. Você vai sair, mas eu vou falar. Foi você que disse. Adenauer, nunca mais eu faço isso. Criatura, aproveite a experiência. Eu, a primeira vez que eu me encontrar com ela, eu vou dizer. Resultado. Ela saiu na minha frente e foi falar à pessoa: fulana, eu disse a Adenauer que você fez isso, fez isso, aquilo. E se reconciliou com a pessoa, porque contou de uma forma que a pessoa aceitou, que ela pediu desculpas e tal. Quando eu encontrei a pessoa, eu disse: ah, já sei, Adenauer, fulana me disse. Eu disse: então está resolvido. Acabou. Acaba a fofoca. Vai saber, sim. Por que não? Transparência. E se eu falar mal de você ou de alguém, pode dizer que fui eu, porque eu sustento. Eu vou sustentar aquilo. Não, disse mesmo. Então, eu soube que você falou. Não fui eu. Porque o que eu falo na frente. Aliás, sou um psicólogo, então tenho habilidade ou tenho capacidade de fazer isso, de dizer uma coisa que eu penso aos outros. Então, se eu disser, eu repito. Então, isso você está dizendo que eu disse? Não foi eu. Eu não disse isso. Poderia até dizer, mas não disse. Pode ser até que isso seja verdade, mas não foi o que disse. Então, sustente quem você é. Aprenda a ser você mesma ou você mesmo. Tenha a coragem de ser você. E tem gente que não tem a coragem de ser quem é, porque faz as coisas para agradar. Faz as coisas para ter uma imagem, para ficar bem na fita, como se diz. Não, tenha a coragem de ser você. E não é fácil uma pessoa ser quem ela é. Não é fácil. Porque você vai ter a tendência de esconder. E se aparecer alguém que tenha a coragem de ser quem a pessoa é, diga, poxa, pelo menos é uma pessoa sincera. É alguém que está admitindo. Não queira agradar todo mundo, porque isso é autoafago. Mostre serviço, mostre competência. Não se preocupe com o que dizem, porque, como diz a mensagem é que Jesus sabe o que você faz. Deus sabe o que você faz. Muita paz.